DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Jornal Canal de Moçambique denuncia pressão política.
O Jornal Canal de Moçambique não saiu para as bancas nesta quarta-feira por uma simples ação que nós interpretamos como sendo de sabotagem por parte da única empresa gráfica que opera neste país, que é propriedade do Estado.
Ainda em Moçambique, a instabilidade em Cabo Delgado já está a ter reflexos no setor do turismo.
Eu estive aqui 4 anos e meio e do turismo só subir e subir. Só 2018 nós perder 25% do turismo porque do ataques do continente.
Já em Inhambane, o setor do turismo está a recuperar. Em 2018 duplicou o número de turistas. O Jornal Canal de Moçambique não saiu para as bancas esta quarta-feira, como é habitual. Segundo o jornal, a gráfica Sociedade de Notícias, propriedade do Estado, recusou-se a fazer a impressão. A este respeito, falámos com o editor do semanário, Matias Guente. Começámos por lhe perguntar os detalhes do sucedido.
O Jornal Canal de Moçambique não saiu para as bancas nesta quarta-feira por uma simples ação que nós interpretamos como sendo de sabotagem por parte da única empresa gráfica que opera neste país, que é propriedade do Estado, que é mesmo a gráfica que imprime todos os jornais governamentais. Acontece que o Jornal Canal de Moçambique, por causa da falta de limite entre a atividade comercial e a pressão política, há 3 anos decidiu passar a imprimir o jornal na África do Sul. Mas porque na África do Sul, durante o mês de dezembro, e desta vez calhava um bocadinho mais complicado, por causa do Natal e do final do ano, fecharam um bocadinho o que impossibilitava a impressão da nossa última edição. Entretanto, com alguma antecedência, o Canal do Moçambique contactou a gráfica de notícias para pedir a impressão de uma única edição, que seria a última edição do ano. Numa reunião, foi concordado que não havia problemas absolutamente nenhum e agradeceram até que estivéssemos lá muito cedo. No dia 10, a empresa gráfica enviou-nos a cotação e alguns dias depois foi emitido um cheque à gráfica. Entretanto, acontece que na sexta-feira a gráfica telefonou-nos para devolver o cheque porque não podia imprimir. Não conseguiu nos dizer qual era o motivo. Pedimos falar com o responsável pela gráfica. Disseram que o responsável pela gráfica não estava disponível para nos explicar. O presidente do Conselho de Administração não atendeu as nossas mais de 20 chamadas que efetuámos e, entretanto, o jornal não foi impresso. E mais tarde ficámos a saber que, afinal de contas, havia outras ordens que ultrapassava toda a gente, razão pela qual ninguém esteve disponível para nos dar uma explicação.
Portanto, não receberam qualquer justificação para a não impressão do jornal.
Exatamente, até hoje. Entretanto, há jornais que estão sendo impressos. Atenção que a nossa cotação é do dia 10, mas os jornais foram buscar a cotação na sexta-feira, refiro-me a dia 22. Portanto, não é necessariamente um problema de planificação.
Em outros anos, nunca houve necessidade do Canal de Moçambique de imprimir noutra gráfica sem ser esta da África do Sul? Não se pôs o problema das férias do Natal?
Nunca houve essa necessidade porque estava para fazer um arranjo antecipado e devo lhe dizer que nós já tentámos por várias vezes ter um contrato com notícias e nunca nos foi aceito fazer isso dentro dos moldes em que nós estávamos a propor.
No vosso entender, o que aconteceu terá a ver com o conteúdo do jornal por ser a última edição do ano ou tem mesmo a ver com o facto de ser o Canal de Moçambique?
Essa questão nós vamos pontualmente a poder responder aos leitores na nota que nós vamos fazer aí. Faremos uma nota a explicar o facto que aconteceu e qual é a nossa interpretação desses factos, porque não são factos inocentes. Uma coisa é ir pedir uma cotação e depois não sei o quê. Outra coisa é ir a uma reunião, pedir uma cotação, emitir um cheque, fazer um pagamento e depois ser devolvido o cheque. De forma que nós não dissociamos ao que aconteceu, a todos esses acontecimentos que têm se verificado aqui em Moçambique, todo um conjunto de pressões sobre a imprensa independente.
Está sendo entendido então como um desrespeito à liberdade de imprensa?
Absolutamente. Do nosso lado, sim. Porque não faz sentido nenhum e, quer do ponto de vista comercial, não há nenhuma explicação que nos foi dada. Quer do ponto de vista político, também não há nenhuma explicação que nos foi dada. Aliás, estou a dizer que a gráfica é do Estado. É a gráfica que devia garantir que todos os jornais fossem impressos neste país porque nem dinheiro para o Estado.
E hoje queremos saber qual a sua opinião sobre a recusa da gráfica Sociedade Notícias em imprimir o jornal Canal de Moçambique. Comigo tenho Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos reações?
Olá, boa noite. Já recebemos vários comentários e variados sobre este tema, tanto na página do Facebook da DW como no WhatsApp, onde colocámos a pergunta esta tarde. Aconteceu o Paulo Anhane, diz, por exemplo, no Facebook, que se trata de um atentado à democracia e à liberdade de expressão. Mas Sarmento Malarre diz que a gráfica não é obrigada a aceitar um cliente e que na sua casa entra quem eu quero, não tem nada a ver com democracia, é público, não é obrigação atender interesses comerciais de privados que vai imprimir onde sempre imprimiu, também mesmo em dificuldades financeiras, não tem obrigação de vender os seus serviços a outrem, sobretudo se for concorrente. Vão estudar o significado de mercados e concorrência, é o comentário de Sarmento Malarre.
Obrigado, Guilherme. Saiba como pode ainda participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, assinalam-se hoje 2 anos desde a primeira trégua no conflito militar no país, negociada por Filipe Nyusi e Afonso de Lacama. Quem o lembrou foi José Manteigas, porta-voz da RENAMO, que numa entrevista à Lusa aproveitou a data para criticar a falta de interesse do partido no poder em encontrar uma solução para as negociações correntes. José Manteigas voltou a criticar a recente nomeação dos 3 oficiais da RENAMO para cargos de direção no Exército, frisando mais uma vez que o memorando prevê a nomeação de 14 oficiais e não de apenas 3. Em Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça divulgou hoje em comunicado que os partidos políticos têm até 10 de janeiro para entregar a sua candidatura para as eleições legislativas. Depois de ter sido adiado, o escrutínio está agora agendado para o dia 10 de março. Entretanto, foi hoje divulgado o comunicado do Conselho de Segurança da ONU sobre a Guiné-Bissau, que decorreu a semana passada. O documento, citado pela Rádio Jovem, dá conta de uma profunda preocupação no que toca aos preparativos para as eleições legislativas e lamenta o seu adiamento para 10 de março. Neste cenário, os membros do Conselho de Segurança da ONU encorajaram a continuação das operações da missão da CDAO no país, conhecida como ECOMIB, até ao final do ciclo eleitoral em 2019, de forma a manter a estabilidade. A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou a criação de um gabinete específico para o acompanhamento do processo de repatriamento coercivo de capitais e recuperação de ativos do Estado. A notícia foi avançada hoje em Luanda pelo Procurador-Geral angolano Hélder Pita Gross, que adiantou que existem já contactos avançados no domínio da cooperação judiciária internacional. Terminou ontem a fase voluntária de repatriamento de capitais transferidos para o estrangeiro de forma ilícita. Ainda em Angola, o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, anunciou hoje que os trabalhadores vão passar a fazer descontos a partir do vencimento líquido. Como explicou uma responsável do INSS em Luanda, a medida que entrou em vigor esta quarta-feira vai fazer assim com que o trabalhador sinta uma diminuição nos seus rendimentos, mas que trará vantagens futuras na altura da reforma. E em São Tomé e Príncipe, um tribunal de primeira instância mandou arquivar o processo da alegada tentativa de golpe de Estado, que implicava 2 cidadãos santomenses e 3 espanhóis, disse à Lusa uma fonte judicial. No debate do Estado da Nação da semana passada, o novo ministro da Defesa e Ordem Interna garantiu que as tentativas de golpe de Estado denunciadas pelo governo do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada foram forjadas. Esta quinta-feira, também em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou o programa do novo governo.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, a instabilidade na província de Cabo Delgado já se começou a refletir no setor turístico, concretamente na ilha do Ibo, localizada no arquipélago das Quirimbas. Muitos turistas que haviam feito reservas para o final do ano optaram por cancelar por temerem novos ataques. Este é um trabalho do nosso correspondente em Pemba, Delfim Anacleto.
O arquipélago encontra-se dentro do Parque Nacional das Quirimbas, a cerca de 80 km da capital provincial, Pemba. Na Ilha do Ibo, é possível apreciar várias espécies marinhas, praticar o mergulho, para além de desfrutar da beleza arquitetônica dos edifícios. Por causa desse potencial turístico, a histórica Ilha do Ibo tem sido lugar de eleição de turistas em todas as épocas, especialmente no final de ano. Mas em 2018, a situação é adversa. Os ataques que se registram no extremo norte da província são apontados pelos operadores turísticos como responsável pelo decréscimo de visitantes na ilha. A título de exemplo, muitas reservas que haviam sido feitas para este final de ano acabaram por serem canceladas devido ao receio de ataques, situação que está a prejudicar o negócio dos operadores turísticos. Cris é proprietário de uma estância turística no Ibo e diz que a cada dia que passa, recebe e-mail de clientes que cancelam visitas e os prejuízos são cada vez maiores.
Eu estive aqui 4 anos e meio. É do turismo só subir e subir. Só 2018 nós perdemos 25% do turismo porque do ataques do continente. Pessoas têm medo de chegar. Às vezes têm muitos problemas no Ibo.
Outro que não esconde o seu desagrado com os ataques é Jorge Saiza, cidadão alemão que explora um hotel na ilha há mais de 10 anos.
Tinha muito mais o movimento turístico. Eu tenho certeza, por causa da instabilidade, no momento em Cabo Delgado.
É uma situação que não está a poupar a vida econômica dos próprios ilhéus, que se têm aproveitado também do movimento turístico para praticar o comércio, principalmente de artesanato. Atija Bacar é gerente de uma loja que vende peças de artesanato e diz que em 2018 o movimento no seu negócio caiu drasticamente, o que tem implicações negativas no rendimento.
Vende-se roupa, colar de palha, colar de folha de mangueira, base para panela quente. Esse ano é um pouco fraco.
Entretanto, as autoridades de turismo em Cabo Delgado afirmam que este ano o desempenho do setor registrou subidas na ordem de 2% em comparação a 2017. O aumento caracterizado pela ascendência de turistas nacionais e decréscimo de estrangeiros. Yolanda Almeida é diretora provincial de cultura e turismo em Cabo Delgado.
Em relação a esta relativa instabilidade, é certo que tivemos maior número de nacionais. Entretanto, as entradas dos turistas estrangeiros foi relativamente inferior em relação ao ano passado.
A DW África perguntou à polícia local sobre as medidas de segurança na província, principalmente nos locais turísticos como a Ilha do Ibo. Augusto Guta, porta-voz no Comando Provincial da PRM em Cabo Delgado, descreveu a situação como calma e controlada.
Tanto é que nós estamos reforçados em meios humanos, meios materiais. Nós estaremos fazendo patrulhamento, usando todos os meios que nós temos nesses lugares turísticos em toda a extensão da província de Cabo Delgado.
Delfi Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
Já no sul de Moçambique, na província de Inhambane, o número de turistas duplicou desde o ano passado. Os estabelecimentos hoteleiros estão lotados até ao próximo ano. O governo espera, por isso, um aumento das receitas turísticas. Mais detalhes com o nosso correspondente, Luciano da Conceição.
Tiago Costa é um turista português que veio pela primeira vez com a família ao Tofo, na província de Inhambane. Veio passar o Natal e o Ano Novo com sol e praia.
Sim, é a primeira vez que a gente veio ao Tofo. É muito bonito, é agradável. Ouvimos falar, a gente queria vir mergulhar e vimos na internet fotos, vídeos e escolhemos vir aqui ao Tofo. Então vamos estar aqui até ao dia 2 de janeiro.
Nos últimos anos, o setor do turismo em Inhambane registrou uma queda, sobretudo devido à inflação e a quando a tensão político-militar entre o governo e a RENAMO, o maior partido da oposição, se alastrou ao sul de Moçambique. Mas o cenário tende a inverter-se. Em 2018, o número de estrangeiros nas estâncias turísticas da região duplicou em relação ao ano passado, segundo Fredson Bacar, diretor provincial da Cultura e Turismo em Inhambane. 122 mil estrangeiros visitaram este ano a região, muitos deles à procura das praias com água cristalina. Bacar espera benefícios para a economia local.
Prevê-se criar 310 postos de emprego sazonais contra os 226 do ano anterior, e o que vai resultar na canalização de 123 milhões de medicais para os cofres do Estado.
Paulo Nhamuswa, gestor do Hotel Tofumar, está animado com o reaparecimento de mais turistas.
O turismo tende a melhorar. Há indícios de comparados com os anos anteriores, há indícios deste ano ser mais melhor.
Os turistas que mais passam férias na província de Inhambane são sul-africanos. Manuel Manjat, representante da empresa Diversity Scuba, revela que poucas pessoas têm procurado os serviços de mergulho nesta época do ano, mas espera receber mais turistas a partir de janeiro.
E nós sabemos que os sul-africanos vêm apenas mais para brincar e beber, e a água com a bebida não se dão bem, então eles evitam entrar na água. Sim, baixaram na parte do mergulho, mas em outras partes conseguimos ver muita gente. A partir de janeiro vamos iniciar com os nossos grupos.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
A situação na República Democrática do Congo continua tensa há 3 dias das eleições. Esta quinta-feira, o governo congolês ordenou que o embaixador da União Europeia abandone o país nas próximas 48 horas, depois de tentativas falhadas do executivo de Joseph Kabila para que a União Europeia retire as sanções aplicadas ao país e que implica o candidato escolhido pelo atual presidente para o suceder, Emmanuel Ramazani Shadari. Também durante o dia de hoje, a polícia congolesa dispersou com recurso a gás lacrimogéneo protestos nas cidades de Beni e Butembo, no leste do país. Centenas de pessoas protestaram contra o adiamento das eleições na região para março do próximo ano, conforme foi ontem anunciado pela Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, o candidato da oposição, Martin Fayulu, apelou à participação amanhã, em forma de protesto, numa greve nas regiões afetadas. Em Madagascar, o ex-presidente André Rajoelina está de regresso à liderança do país. O resultado da segunda volta das eleições realizadas no passado dia 19 de dezembro deu a vitória a Rajoelina com 56% dos votos. No Sudão, o governo confirmou hoje que o número de mortos resultantes dos confrontos entre polícia e manifestantes. Desde 19 de dezembro, morreram 19 pessoas, entre as quais dois agentes de segurança. As Forças Armadas da Alemanha anunciaram esta quinta-feira estar a considerar a hipótese de recrutar especialistas de outros países da União Europeia. Em declarações a jornalistas, um general das Forças Armadas explicou que o país ultrapassa um período de escassez de trabalhadores qualificados no seio do seu exército, nomeadamente médicos e engenheiros. As disputas comerciais entre Estados Unidos e a China podem estar perto do fim. O governo chinês anunciou hoje que representantes dos dois países deverão sentar-se frente a frente em janeiro para dialogar. A data exata do encontro não foi divulgada.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe qual a sua opinião sobre a recusa da gráfica Sociedade de Notícias a imprimir o jornal Canal de Moçambique. Mais comentários, Guilherme?
Mais comentários. Elias de Maputo diz que esta é mais uma prova de que o governo só fala da boca para fora, mas na prática não existe nenhuma vontade política de ver um Moçambique reconciliado. O governo respira sempre o ar de saudades da era comunista monopartidária, é o que comenta este ouvinte pelo WhatsApp. Jacó Sambane de Maputo pensa que o que pesou para a não impressão da última edição do jornal Canal de Moçambique é a maneira como este jornal aborda os assuntos domésticos, e isso até certo ponto perturba algumas mentes. Francisco Mata, também de Maputo, diz que as dificuldades que os jornais e televisões privadas têm enfrentado em Moçambique são de desencorajar e que é preciso ser corajoso e forte para manter a nossa liberdade. Apoiemo-nos para estarmos independentes, comenta Francisco Mate. Abreu Raul Imbua escreve que esse é mais um caso que vem provar que em Moçambique quem critica e denuncia os atos de desgovernação do atual executivo tende a ser excluído e ou até mesmo eliminado. Já Mário Mamado escreve: passam muito tempo criticando o governo, às vezes com razão, então era suposto que fossem autónomos e independentes e não ajoelhar para o mesmo Estado. Assim, nunca teremos a imprensa livre ou a free press, como se diz noutras latitudes.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta noite. Nós regressamos amanhã. Até lá, tenha uma ótima noite.